Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco, trabalhos de edição da Maria Luísa Bolzan. Estamos aqui com a gerência do Nicolas Stefanovic, direção geral do Chico Alves, presença aqui do todo sorridente Henrique Santos e do todo tristinho Eduardo Rocha, afinal de contas é um na Série A e o outro na Série B. Então o Criciúma só vai jogar com o Figueirense no Campeonato Estadual no ano que vem. E destaques da edição desta segunda-feira do dia 24 de novembro. Figueirense consolida sua posição e é mantido na Série A. Chapecoense ganha do Botafogo e está um passo para permanecer também na Série A. Joinville frustra a torcida, não consegue a vitória e não consegue na rodada de sábado a sua posição de campeão da Série B. Ficou, quem sabe, para o próximo sábado. Avaí passa pelo Santa Cruz e pode até chegar na Série A, mas aí depende de muitas combinações. Não é difícil, mas na combinação de resultados é quase impossível. Bom, vamos destacando, portanto, o Esporte na Rede a partir de agora, onde a grande nota é o Figueirense na Série A e a grande tristeza é que realmente não tem volta, o Criciúma está rebaixado. Daí, Henrique Santos.
Bom dia, Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio L. O Figueirense ontem confirmou o que a gente já sabia, né? O Figueirense, uma vitória muito interessante diante da equipe do Vitória, fez 2-0, começou o jogo já com 4, 5 minutos, já estava 1-0. Mais de 15 mil pessoas estiveram no estádio Orlando Scarpelli e o Figueirense confirmou a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro de 2015. Aí, uma permanência que tem que ser bastante comemorada, bastante festejada, porque só o que entra de dinheiro da televisão já dá mais da metade do orçamento do Figueirense, tanto em 2014 quanto em 2015. O Figueirense teve uma partida tranquila, não foi um jogo muito difícil, enfim, o Vitória, apesar da necessidade de vencer para sair da zona do rebaixamento, enfim, o Vitória tem uma equipe envelhecida, com jogadores que já não almejam grande coisa no futebol brasileiro, jogadores que já deixaram sua marca, mas hoje já não tem mais aquele fogo, aquele potencial, e o Vitória não conseguiu fazer frente ao Figueirense. O Figueirense ontem colocou 2-0 na equipe do Vitória. Se tivesse a necessidade realmente, Valmir, se tivesse que apertar, o Figueirense poderia botar 4-5 ao natural. Destacar também, Valmir, a questão ontem eu achei muito interessante que a torcida do Figueirense fez, mais de 15 mil pessoas estiveram no estádio Orlando Scarpelli e enalteceram o goleiro Wilson. Quando todos os jogadores tiveram seus nomes gritados, de repente, antes do começo do jogo, a torcida, todo o estádio Orlando Scarpelli, não só organizada, não só um setor, todo o estádio Orlando Scarpelli gritou o nome do Wilson, reconheceu o nome do Wilson, Wilson que foi goleiro do Figueirense por 7 anos e ontem estava defendendo o Vitória. Não jogou porque tinha uma lesão no braço, enfim, algo que também para mim gerou... Era um migué, mas tudo bem. Mas o Wilson não jogou contra o Figueirense e foi ovacionado pelo estádio Orlando Scarpelli. O Scarpelli ontem que viveu um dia de festa, Valmir. Foi, a torcida fez ola, a torcida festejou, comemorou no final do jogo. A torcida do Figueirense que está de sangue doce. E provavelmente, vou trazer uma informação aqui em primeira mão no Esporte na Rede.
Opa!
Ontem foi o último jogo do Figueirense no Scarpelli em 2015. Isso porque... 2014, desculpa. Isso porque o Figueirense está jogando sob efeito suspensivo numa briga que teve lá em Goiás e jogaria com os portões fechados diante da Chapecoense. Aí entrou com efeito suspensivo, conseguiu eliminar no STJD. O julgamento desse jogo ainda não aconteceu e deve acontecer em breve. O jogo com o Internacional deve ser com portões fechados ou então o Figueirense vai levar para algum estádio aí, Cuiabá, vai jogar lá no Pantanal, sei lá. Vai jogar, só que não deve jogar aqui no estádio Orlando Scarpelli. Ontem, então, torcedor do Figueirense se despediu do seu time com uma grande festa, uma grande vitória e já começa a pensar em 2015, que começa, Valmir, no dia 16 de dezembro de 2014, depois eu explico mais.
Bom, a verdade é que essa possibilidade do Figueirense de jogar na Arena Pantanal, você está colocando...
Eu tô dando um exemplo.
Não, só. Mas deixa eu explicar o seguinte, se o Figueirense realmente tem essa possibilidade, eu acho que até pode fazer, Porque o torcedor, ele está aliviado, ele está tranquilo. Ele teve um comprometimento com o clube. O clube respondeu à altura à manutenção na Série A. E, de repente, até o Figueirense pode até negociar com o Internacional, onde é que há interesse, né?
Claro.
É, até porque não pode ser no Rio Grande do Sul.
É, não pode.
Mas pode ser o seguinte, só vou citar. Existe no estado do Mato Grosso do Sul, uma colônia gaúcha muito forte. E que talvez, até num entendimento, levando o jogo, pode dar oportunidade até para os torcedores do Internacional verem o time do Internacional, que vai estar buscando, inclusive, talvez a vaga para Libertadores da América. Então é importante. O Figueirense fez a sua parte, eu acho que agora sim, se tiver aqui. E se não tiver outra opção, que joga no Scarpelli com portões fechados. Mas não seria bom, não. Seria até melhor.
Portões abertos lá fora. Mas é preferível, nesse caso, pegar a punição em 2014?
Sim, sim,
sim. Transferir para 2015,
eu
porque
acho
nesse
que
ano, como a gente viu, o Figueirense jogou os dois primeiros jogos, perdeu um ano de campo, problemas no clássico no ano passado, e sofreu. Perdeu os dois, não teve público, enfim, e ter que correr atrás da máquina não é fácil.
É, e perdeu pontos com isso. Tem, por exemplo, aquele jogo com o Bahia. Se o Figueirense faz aquele jogo em Florianópolis, o resultado eu acho que seria outro.
É, com certeza.
Teve um jogo, por exemplo, com o Santos que perdeu, que poderia também ser um outro resultado. Tudo isso por quê? Por causa daquela punição, né? Mas foi muito bem para o Figueirense que conseguiu essa classificação. E agora a expectativa no final de semana, não mais com o Figueirense. Fica Chapecoense nessa possibilidade. Chapecoense até pela numeração, pela classificação que apresentou, pode até tropeçar contra o Cruzeiro e contra o próprio Goiás. E aí se manter ainda na Série A. Até porque os seus concorrentes é que ficaram muito vulneráveis. Os baianos, o Bahia e o próprio Vitória, que perderam seus jogos no final de semana. O Palmeiras também ficou no caminho ontem, perdendo o jogo para o Curitiba. Então a Chapecoense foi, sem dúvida alguma, daqueles ameaçados, o time que, ao lado do Curitiba, o Curitiba também foi bem, que duas equipes que demonstraram força, fôlego, e que eu tenho a impressão que, se cuidar mais um pouquinho, no detalhe, pode realmente não perderem a vaga e se manterem na Série A.
É verdade, Valmir.
Agora lá atrás, pro Palmeiras, pro Vitória, pro Bahia, ficou realmente essa interrogação, porque eu acho que o Botafogo já foi embora.
Botafogo,
e o Bahia
matematicamente, Botafogo e Bahia precisam daqueles milagres. Ah, todo mundo perde, ele ganha tudo e aí dá um milagre no final. Mas eu acredito que Botafogo, Bahia e Criciúma já estejam rebaixados para a Série B do ano que vem. E a última vaga, Valmir, é Palmeiras ou Vitória.
É, e o Botafogo, por exemplo, se o Botafogo enfrenta o Santos domingo e enfrenta o Atlético Mineiro na última rodada, de sã consciência. Se o Botafogo pegar o Santos querendo jogar, não aquele Santos que jogou ontem contra o São Paulo, mas pegar um Santos querendo jogar na Vila Belmiro, ou pegar o Atlético Mineiro, não tem força.
Não tem jeito.
Não tem, como é que vai fazer seis pontos?
O maior adversário do Botafogo é ele mesmo.
É, fica muito complicado, né? Bom, mas o Henrique, depois a gente volta a falar a situação aí da Série A, muito bem pro Figueirense, festejando, está na Série A, tudo bem. O que vai ser feito agora, e nós falamos da virtude, da comemoração, do evento maior que foi essa classificação do Figueirense. Agora a tristeza, a decepção, aonde tem que repensar. E aí o Eduardo Rocha, eu queria que o Eduardo Rocha estivesse hoje aqui para comemorar a presença do Criciúma na Série A ano que vem. Não deu, Eduardo Rocha.
Mas ele está comemorando a subida do Vasco.
Nós temos que falar, infelizmente, dessa derrocada do Criciúma. O que deu errado no Criciúma?
É, tem muita gente analisando, Valmir. Em primeiro lugar, bom dia para a audiência, bom dia para o pessoal do Esporte na Rede. Valmir, as análises vão de A a Z.
Sim.
Agora, a verdade é que o Criciúma já fez um campeonato nacional, um campeonato brasileiro em 2013, com muitas dificuldades, inclusive com uma aparência, uma forma de jogar que já lhe dizia que iria cair em 2013. Não fosse o Argel como técnico chamado às pressas para os últimos jogos do Criciúma, o Criciúma teria caído já em 2013. Agora, a verdade é que talvez uma certa arrogância, um certo complexo de superioridade em algumas pessoas responsáveis pela condução do futebol lá em Criciúma, fez com que não percebessem esse perigo e que não percebessem a necessidade do Criciúma ter uma nova forma de jogar futebol, de se apresentar, de ir a campo. Realmente, não, você vê que não adianta você ter pessoas ali de boa capacidade ou competência se, na verdade, isso aí não se transmite dentro de campo. Na verdade, isso não aconteceu em 2014. O Criciúma ficou balançando do início ao fim. E o excesso de confiança, acho que prejudicou as pessoas responsáveis por comandar o futebol do Criciúma. Eu disse que o Criciúma tinha um grupo de jogadores até de boa qualidade, alguns jogadores do Criciúma importantes, inclusive, no cenário nacional do futebol, mas, infelizmente, não conseguiu montar com estes jogadores um time de futebol que fosse um time que observasse a regra número um do futebol, que é o combate por terreno e por gols. E aí o Criciúma ficou aí 7 jogos sem pontuar nas últimas rodadas do Brasileirão. Não tinha como realmente superar as dificuldades advindas da substituição de técnicos, de 1, 2, 3, 4 técnicos durante todo esse campeonato.
Foi até mais, não foi?
Parece
que foi. Tá, assim. No campeonato. Eu tô pensando
agora 5 técnicos com o Luizinho Vieira, né? Então, a situação realmente não tinha como ser estável para o Criciúma dentro de campo, devido ao excesso de trocas. Cada técnico tem uma visão dos jogadores, vai fazer testes, vai optar por este ou aquele jogador, não vai haver entrosamento. O Criciúma, nessa balada, perdeu o rumo, perdeu o foco e realmente foi por água abaixo todo o trabalho realizado para manter o Criciúma na Série A em 2013, por um triz, e está aí o resultado. O Criciúma realmente patinou e mostrou que a sua estrutura não está conformada para uma Série A e sim para uma Série B. Agora vamos ver, porque na verdade o Criciúma na Série B é um time que vai se mostrar como um dos favoritos para retornar à Série A no ano de 2016. Agora, a torcida tem que se realmente engolir, né, esse sapo e torcer para que o Criciúma tenha uma boa passagem pela Série B, uma passagem de humildade, de reestruturação, de inovação também na forma de pensar e de segurança para o time, para ter um time capaz de trazer mais um troféu, porque é ali que o Criciúma pode sonhar com um troféu para o seu salão de troféus. Mais um troféu da Série B. Vamos ver. Agora, o grande troféu da Série B realmente é o acesso. Temos aí o Joinville com o seu acesso garantido. O Avaí sonhando com o acesso. Eu acredito muito no Avaí. Eu acredito realmente que o Avaí vá alçar, esse galgar, né? Sei, mais não, esse passo. E vai jogar a Série A de 2015. Infelizmente, Valmir,
sim,
o Criciúma decepcionou, mas, por outro lado, Valmir, eu fiquei contente e aplaudo o Criciúma do Luizinho Vieira, que foi ao Maranhão, depois de 14 anos, o estádio Rei Pelé recebeu um jogo do Flamengo, estádio praticamente lotado, tem muita torcida do Flamengo no nosso Nordeste brasileiro. E o time do Criciúma, com 6 titulares e 5 reservas, 5 jogadores da base, 4 jogadores da base que estavam estreando num time profissional, foi lá e fez bonito. Eu destaco, como todo mundo, o Roger Guedes.
Esse cara jogou bem, jogou fez uma parte de uma jogada no gol do Cleber.
Exatamente.
Santana.
Jogou para frente, jogou para cima, jogou em busca do resultado positivo, com vergonha na cara, né? E foi lá e fez, porque ele realmente não tinha do que se envergonhar, mas
e também não
em
tinha
função
pressão,
da camisa, né?
Rocha, não tinha pressão, né?
E agora conseguimos aí que o Roger fizesse essa jogada. O Kleber Santana finalmente marcou um gol com a camisa do Criciúma nesse campeonato. Apesar de que o Kleber Santana realmente foi um dos jogadores piores em campo que eu vi nesse jogo de ontem. Outro jogador pior em campo que eu vi no jogo de ontem, o Luca. O Luca realmente deixando a desejar aí neste jogo contra o Flamengo. E um time desentrosado ainda, que no primeiro tempo soube se manter frente a frente e se colocar, se postar em campo. E no momento em que estava melhor postado, melhor posicionado, sofreu o gol do Flamengo. Agora teve capacidade para lutar no segundo tempo, fazer o empate. E aí os destaques, Valmir, o Barreto, o Binho, o Roger Guedes, são os destaques do Criciúma para este jogo.
O Rocha, e ano que vem...
E tá todos da base.
Tá falando aí na gurizada da base que o Criciúma não venha com aquela velharada, né? Porque além que o Criciúma gastou uma nota com um monte de velho, um monte de jogador experiente, um monte de jogador cobra criada, tendo uma base, porque o Criciúma ano passado foi vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20, esse ano foi vice-campeão estadual, enfim, tem uma gurizada boa lá, só gastou dinheiro com a velharada ao invés de botar uma gurizada para jogar e até para valorizar e para ganhar dinheiro, né?
Você tem toda a razão, Henrique.
Agora o ponto que eu acho no Criciúma, eu não conheço a pessoa fisicamente do senhor Sebastião Angeloni. Mas
Sebastião?
Sebastião não, Antenor. Seu Sebastião Angeloni é bom.
Parecido.
Seu Antenor Angeloni, eu quero acreditar que ele também haverá no final do ano de dar uma repensada na forma e alguns valores. Por exemplo, um homem bem sucedido do setor supermercadista, notável na faixa do sul do Brasil, né? Eu acho que ele tem que dar uma repensada, porque alguma coisa ele já deve ter refletido de que não deu certo e tem que fazer algumas alterações. Então, se nas empresas que ele toca e mantém com boa performance e grande êxito, ele vai mudando as peças, vai fazendo reposições no sentido de lograr êxito melhor, eu acho que no futebol também ele tem que pensar que, de repente, ocorrer algumas precipitações, trazendo pessoas para ocuparem a faixa sem ter essa qualidade, porque o Criciúma, eu acho que errou muito no seu comando, e esse comando vacilou terrivelmente em contratações imediatas, imediatistas, e vou citar aqui um exemplo. Sempre muito elogiado, mas eu sempre coloquei algum ponto na questão do Paulo Baier. A gente tem que fazer o seguinte, valorizar o ser humano, mas uma coisa é o ser humano, outra coisa é a sua capacidade de desenvolvimento. Então, eu não posso, por exemplo, só vou citar, alguém me chamar e dizer para mim que tem um homem que é intelectual. Mas esse intelectual, por mais que ele seja inteligente, não quer dizer que ele é o máximo, de repente, um técnico em TI. A técnica de informática, que requer um outro tipo de vibração, outro tipo de inteligência. No futebol, a mesma coisa. Pode ter jogado muito futebol, pode ter sido no próprio Criciúma uma grande figura, mas lá atrás, com mais de 35, chegando nos 40 anos, esse jogador Paulo Baier não vai ter mais a mesma desenvoltura.
Valmir, está indo um pouco na contramão, né, Valmir? Porque a necessidade, a natureza das coisas, principalmente no futebol, é você inovar, é você trazer novidades.
Exatamente.
É você trazer sangue novo. Você tem que... O Criciúma agora tem vários jogadores aí na faixa do sub-20, que vão ser importantes para um novo plantel a ser configurado lá no Heriberto Wilson. Tem esses jogadores, o Iago, o Barreto, o Dodi, este goleiro que jogou, o Edson, o Roger, que são jogadores importantes do Sub-20. Inclusive, Valmir, o próprio técnico, Luizinho Vieira, que demonstra e mostrou realmente uma capacidade de observação. Você vê que são pessoas que conhecem. Agora, o Criciúma se cerca de pessoas com uma falsa capacidade de analisar, de avaliar, porque deve ter sido isso que aconteceu. Erros de avaliação, erros de observação, erros, apostas erradas. A aposta inicial errada, Valmir, a demissão do Argel.
Sim, sim.
O Argel era um técnico que deveria ter sido mantido, qual foi a necessidade de propor, de providenciar a demissão do Argel.
O futebol peca na busca de resultado imediato, né, Rocha?
O Argel classificou o time e não foi aceito na estrutura do Criciúma para o ano de 2014. Em seguida, o Criciúma trouxe um técnico de gabarito, conhecimento técnico, que é invejável até, o Ricardo Grubski. E não foi aceito mais no Criciúma
tá
por causa de um ou dois resultados. Que esse técnico, ele vinha formando um bom time do Criciúma. Está no Goiás, fez um ótimo trabalho, mostrou a sua capacidade. O Criciúma tem que se lançar com um perfil de time grande. O perfil de time grande hoje não aceita que você demita um técnico por um ou dois ou três momentos negativos. Você vê um caso, Valmir, do Mano Menezes no Corinthians. Até hoje ele está lá sendo mantido. Ele vai cumprir com o seu projeto até o fim.
É verdade. Sim.
Se for para cair, Valmir, para a Série B, pode cair com um técnico, não precisa ter três, quatro, cinco técnicos ainda na folha de pagamento, porque o Criciúma, o que é que teve agora em 2014? Apenas colecionou dívidas. E isso aí, acho que o senhor Antenor Angeloni deve saber que não é nada bom para o futuro do Criciúma Esporte Clube.
Agora, o Criciúma acho que errou na contratação do Paulo Baier, porque o Paulo Baier eu acho que não acrescentou, talvez em algum momento, um gol com uma cobrança de falta. E aí eu coloco alguns exemplos. Ontem, por exemplo, teve um anúncio praticamente certo que o Alex vai deixar o futebol. O Alex teve essa percepção: eu vou sair do futebol por cima, ele não está conquistando o título, mas se ele sair desse time se livrando o Coritiba, ele deixa o Coritiba na Série A, numa boa, ele se despede do futebol.
E jogando muito.
O que não está fazendo o Paulo Baier, que no fim da carreira está sendo dispensado.
Valmir, essa troca de técnicos,
não ser
Valmir,
mais chamado.
Essa troca de técnicos lá em Criciúma prejudicou muito a presença do Paulo Baier, porque você sabe que o Paulo Baier, ele tem um espírito de comando.
O Paulo Baier com outros técnico. 200 velhos não dá certo.
O Paulo Baier teve uma boa participação no Atlético Paranaense no ano anterior.
Mas é uma peça complicada.
É verdade.
Não, mas à medida que
o ano
vai passando...
Mas e o Kleber Santana? E o Kleber Santana, que voltou e está aí como titular até agora?
Não jogou nada contra o Flamengo.
Vou citar exemplos. O Figueirense, eu fiquei um pé na frente e outro atrás, quando trouxe o Marcos Assunção. Ele tomou as dores aí do treinador quando foi dispensado, pegou, foi embora. Ele foi para a Portuguesa, não encaixou e praticamente ele está encerrando a carreira. Não seria bem no Figueirense se ele ficasse. Eu acho que ele não seria titular mais no Figueirense. Ele ia jogar muito pouco pelo Figueirense. Então tem que ter essa coisa. Exemplo muito claro. Tem um jogador no Palmeiras que quando ele pega a bola é um perigo.
Quem?
Que é a exposição que o Lúcio faz. O Lúcio não tem mais a vitalidade, não é mais aquele zagueiro da seleção. Não é mais o Lúcio do Internacional, que depois teve quase 15 anos numa passagem pela Europa. Não é mais. Então é complicado. O Dida, outro dia estava pegando bola, o Grêmio, por exemplo, se desfez do Dida. A torcida do Grêmio pegou no pé, tal, cobrou, porque o Dida acabou fazendo um contrato com o Internacional. Foi pro banco, Dida. Você tem que respeitar a idade.
Tem contrato
um limite
até o ano que vem.
Tem um limite. Então, às vezes tem que tomar... Então, é o seguinte, nada contra as pessoas na sua idade, mas o futebol não dá. Futebol não é para quarentão. Futebol é para gente mais nova. Então, esse erro tem que ser corrigido.
Alguns casos, né, Valmir? Porque se tu tens uma equipe, se tu faz uma mescla, tudo bem.
Como um instrumento de reposição, entra, sai, enfim, aí tudo bem.
Porque se tu fizer uma equipe como do Criciúma, aí tu olha pro lado, tem o Paulo Baier, tem o Kleber Santana, aí na zaga tem o Fábio Ferreira, o atacante é o Souza,
o volante tem
935 anos,
tem que
arrumar, aí não vai.
Tem que arrumar, tem que
ser
mais jovem.
Na verdade, o Criciúma promoveu...
Se tu botar o Paulo Baier, orientando...
O Criciúma promoveu um desmanche, né? Agora, os jogadores ali, eles estão com as suas férias antecipadas. Na verdade, nós não sabemos ainda quem fica e quem realmente vai deixar o Criciúma.
Vai ficar quase ninguém, o Rocha.
Acredito também,
Henrique.
Até porque
é caro para a Série B.
Acredito também que, provavelmente, estes que já foram...
O Criciúma ganhava 20 milhões de cota, passou para 3.
Exato, eu acredito que eles realmente não têm mais lugar, mais espaço.
Vai sofrer, inclusive, no campeonato estadual. Bom, nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida para ver como é que o Avaí vai conseguir operar aquilo que se pode dizer um milagre no futebol para subir para a Série A o ano que vem.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio Aéreo.